Acontece com Cristina Barbosa.
No remate para a história desta semana, sentamo-nos num banco de jardim com o José Torres.
Remate para a história com José Torres.
Num banco de jardim. Modéstia a mais pode ser a estupidez, talvez. Duas gerações distintas, separadas por muitos anos de idade. Os anos 60 do século passado cumpriam-se lentos no ritmo do marasmo da vida nacional, um regime a esvair-se aos poucos. Com o verão a dar as últimas naquele ano de 1964, no cumprimento do serviço militar após o tirocínio da recruta na base aérea da OTA, fui cair a passo de arcos a fim de sacudir as pestanas em busca da especialidade e alcançar as divisas de especialista. Foram 15 meses que minimizaram a saudade da terra onde tinha vindo ao mundo e medrara, apesar de, naquele ramo das Forças Armadas, ser tratado como um lorde. É verdade, para cúmulo da sorte, em Passo de Arcos, até nem era preciso sair do quartel. A escola de eletromecânica para ver os jogos de hóquei em patins do clube local, já que das janelas do hotel tínhamos uma vista de eleição a menos de 30 metros. Nas horas de descanso ou do merecido ócio, deambulava pelo jardim de Passo de Arcos e até fui surpreendido por uma visão que ainda hoje recordo com saudade. Sentado no banco do jardim da Marginal, sem a companhia de mais ninguém que não fosse a do seu inseparável e fiel amigo, um jeque escuro, quase negro, preto e esguio. Deitado ao comprido, gozava a sua preguiça no resto do espaço que o bom do dono lhe permitia. Nunca o vi senão a ler, poucas vezes o jornal, quase sempre um livro. A primeira vez não o reconheci de imediato, mas senti uma emoção enorme quando me revelaram, uma vez já com a farda domingueira, a que por estatuto próprio havia conquistado ao entrar para o contingente da NATO, ousado, atrevido, sentei-me propositadamente junto de um dos maiores vultos do desporto nacional, Correia dos Santos. E tantas foram as vezes que o vi sempre naquele jardim, naquele banco, sempre só. Naquele dia, rompi as barreiras da timidez e pedi licença para me sentar ao seu lado. Ansiedade incontida, não demorei muito a abrir o coração. Apresentei-me, demonstrei-lhe a minha admiração e tive até o descaramento de lhe confessar que tinha dado umas esticadas num clube da terra, o Vitória de Barcelinhos. Durou pouco o encontro. Não me atrevia a quebrar mais a sua rotina, nem a devassar ou violar a sua privacidade. Foi simpático comigo, mas pouco falou. Talvez porque fosse mesmo um homem de poucas palavras ou não estava para maturar. Continuei a vê-lo, mas nunca mais falámos, a não ser um cumprimento de cortesia e educação, fugaz como a juventude que se acabava com os olhos postos numa escola de ensino primário que me esperava. Guardei para sempre aqueles breves minutos no baú das coisas mais gostosas da vida. Sei que o velho ringue de Passo de Arcos desapareceu porque ainda tive a oportunidade de assistir a uma jornada do Europeu de Juniores no Pavilhão Gimnasio Desportivo de Passo de Arcos, em 1973, brilhantemente conquistado pela Espanha. Hoje, decorridos tantos anos e quando mexia nas coisas do hóquei barcelense, dei com aquilo que, naquele tempo, nunca o recordei, apesar de, muito novito, ter assistido a um jogo de hóquei em patins com gente da seleção portuguesa, campeã do mundo. Foi no dia 2 de maio de 1952 que a Comissão Organizadora das Festas das Cruzes trouxe a Barcelos a equipa do Passo de Arcos, o Infante de Sagres, a São Joanense e o Académico do Porto, para a realização de um festival desportivo. A primeira jornada decorreu na parte da tarde desse dia e ficou marcada para a noite a segunda fase para o apuramento final. Só que, infelizmente, o tempo piorou e a chuva foi tanta que a jornada teve que ser anulada, com a organização a pôr fim ao espetáculo. Eu e os meus conterrâneos Tivemos a felicidade de apreciar ao perto atletas do lote dos campeões do mundo como Jesus Correia, Correia dos Santos, Emílio Pinto, Fernando Figueiredo e Manuel Soares, entre outros. Foi uma rara para os brasileiros desfrutarem a oportunidade de apreciar os ídolos do hóquei em patins de então. Uma seleção que havia conquistado 4 campeonatos do mundo consecutivos, 1947, 48, 49 e 50. No ano seguinte, o título escapou-se para a Espanha, mas seria recuperado em 1952 para Portugal. Outros tempos, recordações do passado. Saudações amigas, professor Elídio Torres.
Remate para a história, com José Torres.
As palavras de Elídio Torres pela voz de José Torres. No remate para a história, semana após semana, recuperamos e folheamos as histórias da história do desporto.
Acontece com Cristina Barbosa.